Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave. A música portuguesa. Com certeza.
Viva muito boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar mais um Português Suave, emissão de segunda-feira, a abrir esta semana o nosso habitual passeio pela música portuguesa. São sim os finais de tarde na antena da Universitária, emissão entre as 7 e as 8 de segunda a sexta-feira. Hoje com mais conversa e menos música, uma vez que tenho convidado, já comigo em estúdio, Miguel Santos, João Machado, dois elementos do Show Me Wise, quinteto de Braga, que editou recentemente, dia 1 de outubro, seu segundo longa duração, o disco Wind and Blue. Será esse o ponto de partida para a nossa emissão de hoje? Também para perspectivar projetos futuros da banda. Vamos então para já à música, vamos abrir esta emissão com o tema precisamente que abre este álbum, chama-se Arroio, está dado pontapé de saída para mais um Português Suave, juntos a nós. Chama-se Arroio, tema que já tem rodado com frequência, quer na antena da Universitária, em termos genéricos, quer também no Português Suave, em concreto nas nossas emissões. Este foi o tema escolhido pela banda para servir de apresentação ao disco Wind and Blue. O disco saiu dia 1 de outubro, no Dia Internacional da Música, o segundo álbum da banda dos Homewise, banda de Braga, e tenho então comigo o Miguel Santos, voz e guitarras, sintetizadores, e também o João Machado, que é o baixista, a quem dou as boas-vindas. Olá, viva.
Olá.
Viva.
Tudo bem? Obrigadíssimo por terem aceitado o convite.
Obrigado, nós. Nada.
Para conversarmos. É sempre bom ter gente no estúdio. É também um hábito que importa recuperar. E tendo bandas de Braga, enfim, há sempre uma satisfação extra. Eu queria fazer recuar um pouco no tempo, falar um pouco também do início da banda, mas vamos já falar, pelo menos para já, para início de conversa, este Arroio, o tema que vocês escolheram e que abre o disco, qual foi a razão da escolha para ser este o single deste novo disco do Wind and Blue?
Bem, escolhemos esse tema para ser o single porque tem os vários elementos que demonstrativos da banda, e sejam a guitarra acústica, que entrou principalmente neste álbum, que sou o que eu toco, entra também os sopros, e dá toda uma atmosfera de entrada para todas, para as restantes faixas do álbum. Achamos que é uma boa introdução para quem não conhece o álbum, ter uma pequena ideia do que poderá acontecer ao longo dos 40, quase 50 minutos.
Uhum. Sim, e esta música também, além da instrumentação que falaste agora, também contém um steel guitar e outras coisas também. Ou seja, um dos focos do nosso deste álbum foi realmente expandir a nossa paleta de sons, isto através, nomeadamente, de adoção de novos sons e novos instrumentos. Foi uma coisa que nos propomos para este trabalho.
Inclusive os sopros, o quarteto que introduzimos.
Exatamente.
Que foi uma adição extraordinária.
Uhum. Sem dúvida.
Ok, vamos explorar já muito em breve essas ideias, porque este álbum de facto traz, é um novo álbum e é se calhar também uma nova etapa nesse percurso, mas vocês é que poderão dizer isso melhor do que eu. Fazendo só mesmo assim um ponto de situação em relação ao passado, para quem poderá não estar também tão familiarizado com os Homewise, vocês lançaram um primeiro EP, foi a vossa primeira edição, três temas, se não estou em erro, ou quatro. O 1808, editado em 2017, depois o álbum que saiu em 2019, e agora deu-me uma branca.
To Know Thyself.
Exatamente.
Sim, em setembro.
Foi, em setembro.
Foi. Gravámos o disco em janeiro, volta disso.
É, esperámos uns meses.
Final de janeiro, início de fevereiro.
Esse período também, lá está, teve por trás de alterações de formação da banda, também uma certa procura, um partir de pedra, digamos assim.
Foi mais uma questão até estratégica.
Exato.
A nível de timings, foi precisamente aliás, foi só uma questão estratégica.
Exatamente, foi. Nesse caso foi. Foi só mesmo nesse sentido, nesse ciclo.
Já estávamos na expectativa até de lançar aquilo um bocadinho mais cedo, mas...
Sim. Eu custa um bocadinho... Gravar-se e investir-se tanto tempo no trabalho.
Mas estão a falar em concreto em relação ao álbum?
Estou a falar do ciclo anterior. Ou seja, nós efetivamente nós gravámos aquilo, estivemos lá no estúdio da altura, esperámos um tempo para até que a mistura e a masterização estivessem feitas. Mas mesmo assim, tivemos que aguardar mais uns meses para que fosse lançado por lá está, pela tal questão estratégica que nós falámos. É um bocadinho é um bocadinho penoso, para um bocadinho, mas pronto, mas entretanto, enquanto realmente o álbum era lançado, nós começámos mesmo a dar voltar ao circuito, voltar à estrada, digamos assim. Começamos a tocar mais intensivamente por Portugal fora nessa altura.
E depois chegou então este álbum, que é o motivo também da nossa conversa, o Wind and Blue.
Exato.
Que começa a ser trabalhado a partir de que altura?
Essencialmente, o álbum começou a ser trabalhado assim que entramos nesta era, ou seja, assim que Covid surgiu pelo mundo inteiro.
Já tínhamos algumas ideias, pelo menos algumas ideias para algumas músicas há mais tempo, digo.
Possivelmente, mas o core mesmo, a grande parte do disco foi produzido a partir de março de 2020. pá, obviamente que foi uma altura, bem, não sei muito como é como descrever, foi uma altura intensa, podemos assim dizer, para toda a gente, diria eu, e isso também acabou por se refletir um bocadinho na escolha dos tópicos gerais que são abordados neste disco do Wind and Blue.
Porque sim, termos, digamos, na essência há muitas diferenças em relação aos trabalhos anteriores, mas há algo se calhar comum que é essa conceptualização que vocês têm. Vocês trabalham muito a ideia antes de chegar à forma, a esse trabalho, a esse diálogo, a essa.
Sim, trabalho feito até pelo Fábio, mas temos sempre uma certa coesão entre todos. Nós achamos que um álbum não é só um conjunto de músicas aleatórias, mas sim que podemos usar as músicas para contar uma história.
Mas há sempre um todo, há sempre
Sim,
uma noção
exatamente, sim.
global.
E achamos que é sempre interessante ter um concept geral para começarmos a trabalhar então as músicas, adaptar o palato musical a esses temas. É como se fosse um livro, na realidade, só que em
Só
vez de
com outra
palavras
forma.
temos texturas sonoras e temos.
Pois, porque vendo a vossa página de Bandcamp, no, nos vários discos, há a apresentação, a ficha técnica, digamos assim, onde é apresentado quem compõe as músicas, as letras, e há sempre também essa palavra, o conceito, não é? As letras e o conceito, no vosso caso, estão a cargo do Fábio Pinto, que é também um dos elementos fundadores da banda, se não me engano.
Sim.
Portanto, há esse lado sempre por trás digamos, mais racional. E neste disco, esse lado racional leva para a tal relação entre homem e natureza, mas também já influenciada por estes tempos de pandemia, também acaba por contaminar essa. Se bem que não acho que seja assim um disco tão negro como.
Não,
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 pelo
de
contrário.
todo.
Aliás,
Há uma
tem
nota
um.
de esperança no fim, pronto.
Por acaso, um bocado curioso, porque ao longo dos discos fomos lançando cada vez mais, a nossa sonoridade foi sendo cada vez mais, como é que é dizer? Mais leve, mais luminosa, de certa forma.
Mais etérea.
Mais etérea. Não,
Sim.
não diria bem etérea, diria mais tipo iluminosa, mais bright, à falta de melhor palavra. Porque realmente, eu olho para o EP e realmente. Já vou falar que a produção em si era mais dark e tal, mas pronto, foi uma produção caseira feita por mim, basicamente, ajuda com a ajuda do resto da banda. Mas a medida que fomos avançando cada disco, a produção foi sendo cada vez mais bright, mas as próprias músicas também, e a própria função composta também acabaram por ser um bocadinho mais bright, mais hopeful, de certa forma.
Se bem que
Portanto.
isso não significa que há menos intensidade ou menos carga dramática, acho que tem mais a ver só mesmo com o espírito. E acho que o etéreo que estavas a falar, também enquanto ouvinte, enfim, também é uma opinião de ouvinte, apenas que se aplica, digamos que é um som talvez um pouco mais leve, mas sem diminuir essa carga. E, portanto, agora já estamos a entrar precisamente nessa questão da música. Houve também a exploração de outras sonoridades, de outros caminhos, à medida que vocês vão progredindo também a essa. Há pouco vocês já estavas a falar, tu, o João Machado, na paleta sonora que este disco traz. Agora sim podemos explorar um pouco mais esse lado. O que é que vocês podem dizer acerca disso?
Nós pensamos logo no em instrumentos de sopro, até para representar o vento no próprio álbum, e foi sempre uma ideia que tivemos desde o início, e era quase como um sonho de banda ter elementos, ter metais, ter madeiras. E acabámos por ter um quarteto, mais uma flauta numa música, na Pyre.
Pois também vamos fazer a apresentação dessas pessoas que vos acompanharam. Também acho que é legítimo e justo que façam também essa indicação. Mas isso era algo que vocês já tinham idealizado num futuro, fosse no álbum seguinte ou posteriormente?
Nós no To Know Thyself incorporamos um saxofone tenor pelo Rei Goto, e foi a partir desse momento achámos, ok, nós temos que
Aqui mais para
incorporar
explorar.
mais elementos sonoros como este, porque realmente conseguem enaltecer um tema de uma forma com que nós não temos a capacidade, nós não conseguimos tocar nenhum instrumento de sopro com a qualidade que as
Certo.
pessoas que convidamos conseguem tocar.
Mas aqui se calhar justificava-se mais.
Aqui, definitivamente, justificava-se mais. Acho que conseguimos realmente o que queríamos.
Acho que sim. Acho que trouxe realmente outra dimensão às músicas, uhum, e outro impacto emocional, sem dúvida alguma.
É, e mesmo a experiência de gravar os sopros, de ir a gravar com outro produtor, conhecer outras pessoas, foi um dia maravilhoso. Pá.
Sim.
Para além do resultado final, foi um dia incrível.
Esses arranjos de sopros são da autoria do João Carlos Pinto?
Exatamente. Sim. Primo também do nosso guitarrista e um excelente compositor.
Uhum.
E depois temos ainda na trompete Pedro Jerónimo, o saxofone tenor Hugo Gama, o saxofone alto, o André Rigoto, que já tinha participado
exatamente
com vocês no trabalho anterior, no trombone Gil Silva e na flauta Catarina Valadas. Digamos que este, o acrescente que vocês têm, que era o tal sonho que vocês também já acalentavam. Vamos escutar um dos temas deste vosso disco.
Com
Há
certeza.
Pouco escutamos o Arroio, a versão a versão editada, um pouco mais curta. Enfim, é também aquela versão que se faz para as rádios, que tem de uma forma genérica, eu não particularmente, mas algum pavor aos temas longos. Enfim, são também uma certa formatação do gosto que se vai criando. Ouvimos há pouco a versão do Arroio um pouco mais curta, agora vamos ouvir o segundo tema. Querem dizer alguma coisa sobre este Crown and Flash.
Podemos apenas introduzir que todos os nomes dos temas, das faixas, dão a ideia de fenómenos atmosféricos. Aliás, são nomes de fenómenos atmosféricos, correto?
Mais ou menos.
Mas ok, é por aí.
Fenómenos naturais, digamos assim.
Exato.
Coisas que remetem para fenómenos naturais.
Uhum.
Ok, vamos então ouvir a segunda faixa deste disco, Wind and Blue, grande destaque da edição de hoje do Português Suave, é faixa 2, Crown Flash. Hoje há conversa comigo Miguel Santos e João Machado, dois dos elementos dos Homewise.
Shine.
Mais um tema, mais uma amostra de Wind and Blue, grande destaque da edição de hoje do Português Suave, o último disco do Show Me Wise, segundo álbum, segundo longa duração da banda. E hoje a contar também em estúdio com dois convidados, Miguel Santos e João Machado, dois elementos deste quinteto. Miguel Santos, voz, guitarra acústica e sintetizadores, e o baixista João Machado. Estávamos a falar há pouco, enquanto íamos ouvindo este Crown Flash, a faixa 2, e a vossa escolha também para ilustrar este disco, algumas particularidades da vossa música, nomeadamente, já aqui referimos a questão dos sopros e a flauta que vocês também queriam integrar, as cordas, mas também a questão da bragueza, um elemento também que faz parte do vosso naipe.
Uhum.
E que tem, enfim, seguramente que irá despertar ou já despertou alguma curiosidade. Uhum. Até porque vocês também vão tendo algum reconhecimento, algumas críticas lá de fora, até de paisagens e de paragens um pouco distantes.
Exatamente.
Podemos falar disso daqui a
Sim.
pouco.
Nós... Foi uma ideia fantástica do Fábio querer introduzir a bragueza no primeiro LP. E basicamente é pegar naquele instrumento e reinterpretá-lo para uma zona do rock onde aquilo nunca foi usado. E depois juntámos também com aquela aura negra do Tunnel Thyself, uhum. que é um contraste super interessante. Depois temos a música Make a Note. Que é
o oposto à aura negra.
Completamente o oposto.
Eu costumo chamar-lhe a música clickbait, porque é tão diferente do resto do álbum. É tão diferente do resto do álbum que.
É quase quando tu sais do poço e a primeira vez que estás a olhar para a natureza, olhas para a natureza e estás a ouvir a Make a Note.
Exato.
Mas foi uma excelente ideia do Fábio incorporar esse instrumento. Agora nós também ganhamos um certo carinho pelo instrumento e agora faz parte do naipe da MiWise. Isso como agora também a Lap Steel do Fábio também agora.
Sim. Que pronto, foi a nova digamos, a nova adição principal ao repertório de instrumentos do Fábio. Foi uhum. o Talent Style Guitar, que é um instrumento que conta na participação de algumas músicas deste álbum, e por acaso as duas que passaram agora neste momento contém participação da Style Guitar, um bocadinho modificada de algumas partes, principalmente da segunda música, mas está lá.
Uhum. Há pouco estávamos a falar das tais reviews que chegam lá de fora, algumas críticas. O Prog Archives é um espaço dedicado à música progressiva.
Uhum.
Fez também já recensões sobre o vosso disco. Curioso, porque ainda há pouco tempo tive cá os No One e também eles têm tido ecos que vêm lá de fora. Enfim, às vezes é um pouco difícil perceber o caminho que as coisas vão tendo, mas acredito que para vocês também seja espetacular e seja ótimo ter essas,
uhum.
esse reconhecimento ou essa visibilidade. A questão do Japão que estavas a falar há pouco, essa
foi incrível. Quando encontro o MiWise com os caracteres que estamos habituados no meio de caracteres japoneses.
Exatamente.
Ok, obrigado Google Tradutor, safome. E basicamente foi a história de um indivíduo no Japão que foi uma loja de CDs em Tóquio. E estava a procurar aquilo por região, presumo.
Por
país.
Inicialmente ele estava a procurar, acho, por estilos de música, mas depois foi para. Deu a procurar por secções em que era tipo por país. E lá na parte de Portugal, além dele, da menção óbvia dos Moonspell, que tipicamente é a banda mais internacional que existe no nível.
Disse que a primeira banda que depois apareceu foi o MiWise.
Exatamente.
E no... falou do álbum, gostou. E no final faz uma pequena observação, que é: como será viver em Portugal? Como será não sei o quê? Como será o povo lá? Não sei o quê. Oh, mano, achei aquilo super bonito.
Eu também achei que, eu quando li aquilo, fiquei de estilo: wow, what the hell? Tipo,
como é que nós chegamos ao Japão?
Como é que nós chegamos tipo, ao outro lado do mundo? Tipo, incrível.
E as impressões que a vossa música depois provoca em quem, enfim, está num contexto completamente diferente.
Uhum.
E a partir daí também recria o que é que poderá estar a acontecer do outro lado.
Uhum. Mas já tivemos excelente feedback também, malta da Noruega.
Sim.
E de vários locais que ficámos completamente abismados, como é que aquilo chegou lá.
Sim. Também acho que já tivemos uma review dos Estados Unidos, acho que, ou pelo menos.
Ah, sim.
Já acabou,
sim.
Ou pelo menos passou sim. por um canal de rádio lá.
Uhum.
Pequeno, mas é um canal de rádio, nevertheless.
Yeah. By the way, nós vamos sair uma referência de um livro da MiWise. Não, Domi Wise nós, mas da figura Naomi Wise.
Ah, pois é.
Não me lembrava disso.
Nem eu.
Pois e é. Também é, é. Não é da Tennessee?
Tennessee?
Ou Kentucky?
Estás a dizer, tentava fazer os destaques tipo do Southern America.
Eu não consegui.
Não, mas sim, de facto é curioso reparar que. Também por causa do nome deste projeto, que trata-se de uma referência ao folclore americano, tem surgido alguma curiosidade por parte do pessoal nos Estados Unidos da América relativamente a como é que raio uns tipos portugueses se lembraram de criar um projeto musical que faz uma referência ao folk americano. Isso acho que tem suscitado alguma curiosidade.
É como uma banda dos Estados Unidos lembrar-se de fazer uma banda chamada O Malhão Malhão.
Isso era incrível.
Eu vi uma banda chamada Rosa Mota. Acho que a inglesa também não deixa de ser curiosa.
Mas, I mean.
Mas sim, mas é algo que acaba por despertar a curiosidade. Vamos continuar a explorar o vosso disco. Daqui a pouco já vamos passar por uma parte que eu também tenho curiosidade em perceber, a forma que vocês gravaram e também essa experiência que vocês tiveram no âmbito do trabalho da casa, porque foi também a partir daí que surge este Wind and Blue. Queria também perceber as vossas impressões e o resultado, ou pelo menos o que isto também poderá trazer para o futuro da banda. Para já vamos a mais um tema, mais uma escolha vossa. Vamos para a faixa 7,
uhum.
Agora damos um salto para o final do disco. Esta é a penúltima faixa, um pouco mais curta. Aqui já também este lado mais otimista, não é?
Uhum.
De
final, é o segundo interlúdio do álbum.
Pois, porque há vários temas mais longos, depois há duas faixas que funcionam como uma espécie de interlúdio. Faixa 4, uhum. Acho que é Scholes, acho que...
Sim,
é outro interlúdio.
Exatamente, sim. E o Pyre são faixas de transição para, enfim, para essa circulação entre universos. Queres também falar um pouco sobre isso?
Sim, nós, para além de utilizarmos interlúdios, nós não sei, pelo menos neste álbum, também introduzimos outra coisa que ainda não falámos. Nós temos sempre um motif nos álbuns. No To Know Thyself tínhamos um motif que era um compasso, não era um compasso, era o refrão, basicamente, da Make a Note.
Uhum.
Tínhamos na Dead Wings Parte 2.
Exatamente.
Um pequeno trecho da Make a Note no final dessa música, ou seja, era quase um motif desse álbum. E neste álbum também temos... Que é, na segunda música, há um trecho harmónico idêntico, se não igual, à Pyre, ao segundo interlúdio.
Portanto,
segundo
a faixa
interlude.
Que escutamos há pouco, a Crown Flash.
Exatamente.
Uhum. Exatamente.
Tem essa ligação.
Uhum.
Vamos então à escuta, melhor do que estarmos aqui a falar, vamos colocar então à disposição dos ouvintes, vamos a mais uma faixa. Esta é a faixa 7, chama-se Pyre.
Thank you.
Foi então a escuta de Pyre, mais uma de Wind and Blue, grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Continuamos aqui a nossa conversa, a nossa exploração deste universo musical com Miguel Santos e o João Machado. Agora é importante também perceber este processo de concretização do disco que foi feito no âmbito do trabalho da casa. Para quem não está tão a par, é uma residência artística promovida pelo Generation. Impressões deste todo este processo?
Nós só temos coisas boas a dizer. Primeiro, o Buda foi foi incrível,
foi
no
incrível
processo de captação e no processo também de pré-produção, e também ajudou a produzir o álbum.
Sim.
Nós tivemos três produtores, de certa forma.
Uhum.
E o Buda, inicialmente, quando soubemos que ia ser o Buda, nós ficámos contentes porque ele tem um excelente historial.
Exatamente, tem um excelente portfólio.
E só ficámos foi reticentes com será que ele vai perceber o contexto da banda, porque não sei se será uma zona de conforto dele, porque ele está mais dentro do rock,
da
cena rockabilly e do blues.
Sim.
E estávamos completamente enganados. Ele ajudou-nos a explorar novos palatos, fazer novas experiências de captação. Ou seja, ele esteve sempre aberto à experimentação, que é o que, de certa forma, nos diverte e nos dá vontade de querer trabalhar mais e fazer o nosso trabalho de casa para o dia seguinte. E, pelo menos na minha parte, a nível vocal, foi incrível. Até cantar para tubos, usar micros diferentes, e motivava bastante um músico, todos os dias. Foi uma experiência incrível e aconselho a toda a gente.
Essa é uma das mais valias deste tipo de experiência. Também esse espaço para experimentação e para perder tempo. Perder é uma forma de expressão.
Investir tempo.
Gastar tempo, usar tempo, seja lá o que for, mas ter essa possibilidade de não chegar lá com a ideia e concretizá-la.
Uhum. Sim. Até porque nós tivemos alguns takes. Aliás, há uma música que eu nem gravei a voz à parte, que estávamos tão dentro daquele ambiente que nós gravámos tudo junto, pelo menos o core.
Sim.
Ou seja, bateria, baixos, guitarras e a voz serve normalmente como guia, e gravámos tudo para com aquele bleed.
É o vosso hábito?
É para além. Sim. De hábito, é mais uma filosofia.
Uhum.
E pronto, houve um take que estava a curtir bastante e ficou gravado, aquela voz ficou como está, olha, vai ficar assim, porque ficou com a sensibilidade que aquela música deveria ter.
Uhum.
E
se
pronto.
Calhar até com alguns reparos técnicos, mas em termos
de
espontaneidade.
Sim, neste caso foi a mesma questão da performance. A performance foi tipo tão boa, tão única, que pá, mesmo apesar de tipo, ok, há bleedings, outros instrumentos, não sei o que, mais, mas no tudo junto, pá, fica incrível.
Sim.
Portanto, optou-se por...
E o espaço é muito caloroso, o Buda é muito caloroso, o material que ele tem é incrível.
Sim, sem dúvida.
Nós íamos para lá admirar aqueles compressores e aquele material todo.
Aquele Leslie Speaker enorme no canto do estúdio.
Quantidade absurda de cabinets que ele tem.
Sim.
Ah, que inveja.
Um dia.
One day.
Mas por acaso, voltando a tocar um bocadinho na questão de tipo de nós, o Miguel acabou a referenciar um bocadinho o facto de nós fazermos as captações mais live, digamos assim. Quando nós gravámos o nosso EP, pronto, tivemos o processo mais típico, mais no contexto de metal, pelo menos do que estou habituado, que é basicamente gravar-se um instrumento cada vez, ou seja, gravar-se bateria à parte, baixo à parte, guitarras à parte, pronto.
Zero bleed.
Bater zero bleed. Pronto, em alguns contextos faz sentido, mas no nosso contexto, no contexto do Tommy Wise, chegámos à conclusão que... Pá, que se calhar não era a melhor coisa, e também já nem por falar que realmente ao gravarmos tudo junto, conseguimos captar com mais facilidade e com mais naturalidade as micro flutuações, tempos de tempo que existem nas músicas, nas nossas performances, que realmente é uma das coisas que dá cor à música, dá aquele toque humano.
Okay? E não só. a sala que estás a ouvir no álbum é a sala que nós estávamos a ouvir naquele preciso momento.
Também, também, sim.
É
sim.
Uma representação daquilo que estávamos a fazer naquele preciso momento.
Exatamente, exatamente. Pronto, e nós começamos a ter esse estilo de captação a partir do Know Thyself e naturalmente repetimos essa filosofia base para este trabalho. Obviamente, depois à parte temos overdubs, solos, instrumentos extra, por aí fora, mas o core realmente é captação ao vivo. É.
Pois porque há um documentário que também aconselho vivamente, onde vocês aparecem, vocês banda, vocês também individualmente, e há várias impressões interessantes, e uma delas é precisamente o Buda a referir que há gente que chega lá com ideias mais concretas e talvez um plano mais fechado, e outras que, enfim, estão mais abertas, estão mais disponíveis para recolher impressões. Nesse aspecto, vocês já deu para perceber que recolheram e que consideram que também foi uma parte importante esse contributo de alguém, até fora do vosso universo, do vosso círculo, mas até em termos musicais da música que vocês...
Sim, o Buda na realidade foi o sexto músico. Éramos seis pessoas que estávamos ali naquela sala a trabalhar no mesmo sentido. E que felizmente seis pessoas estavam a caminhar no mesmo sentido, com precisamente o mesmo intuito.
Sim.
Que era ter o melhor trabalho possível ali. E ficámos mesmo muito satisfeitos. E agradecemos imenso ao Generation ter fornecido essa oportunidade.
Sim, não só a oportunidade de obviamente fazer a captação em si, mas também com a oportunidade de ter uma residência, que pronto, ocorreu no início de dezembro, salvo erro. Foi quase nós do inverno. Em que realmente, pronto, foi uma altura que realmente nos permitiu consolidar mais um bom bocado de material que nós já tínhamos composto, porque previamente disso nós tínhamos tentado fazer umas experiências de tocar, ensaiar remotamente, ou seja, há muita gente tipo, Zoom,
isso foi em dezembro de 2020, portanto...
Sim, sim, sim. Ou seja, houve uma altura em que, pronto, tinhas estado convidado, nós tentávamos fazer umas experiências de ensaiar remotamente, neste caso via Discord. Não correu muito bem.
Aliás, não correu.
We're still not there yet.
Não correu.
We're not there yet. Zoom, trabalhar remotamente. Ok, mas ensaiar remotamente. Not there yet. Um dia, se calhar. Portanto, essa residência foi efetivamente muito importante para conseguir... avançar na composição das músicas, que já estão bastante avançadas, mas permitiu avançar a composição, como também realmente os músicos juntarem-se e realmente tocarem os temas em conjunto e afinar-se e aprimorar-se as coisas.
E não só, nós também estávamos num período de, não diria de transição, mas foi na altura em que também tivemos um membro novo.
Exatamente.
E ainda estávamos ali a palpar terreno, como é que ele tocava, para ele se habituar a nós.
Exatamente.
E vice-versa.
Um membro esse que é o André.
Sim.
entrou no verão de 2020, basicamente.
Também foi outro processo que também tivemos que acompanhar.
Sim.
Foi a introdução desse membro.
Portanto, vocês em dezembro, a altura em que estão juntos a trabalhar, digamos que espaço de maior recolhimento, diremos assim, isso foi também importante na forma como chegaram ao disco. Outros aspectos relacionados com... e que vocês considerem importantes também em matéria de residências artísticas, porque estamos a falar da edição do álbum, da gravação, e outros aspectos laterais relacionados com a divulgação. Acho isso faz parte também dessa residência artística, ou acham que pode também ser acrescentado?
Sim, fez
parte. Tem necessidade também nisso?
Fez parte. Aliás, o Generation tem excelentes meios de comunicação.
Sim.
E... obviamente acrescentou também ainda mais valor ao que nós estivemos aí a fazer.
Sim, permitiu ser um veículo extra para disseminar o nosso som. Neste caso, um veículo muito, muito importante mesmo.
Sim, e tens a assinatura de Generation, já é uma mais-valia.
E para além disso, houve também a possibilidade de apresentar ao vivo.
Precisamente.
Isso também, digamos que, se calhar a meta, não é o mais importante. O disco é importante, mas depois também ter a oportunidade de partilhá-lo. Com o público, e vocês também já tiveram essa oportunidade. O concerto aconteceu em junho, início de junho. Isto aumenta, por outro lado, também aumenta agora as expectativas, a grau de exigência para o próximo trabalho?
Certamente. Aliás, seria péssimo se assim não fosse.
Sim.
Mas o grau de exigência...
Encaram isso com
muito ânimo. Com muito ânimo. Senão não teríamos gosto em sermos músicos. E é isso que nos motiva. Fazer sempre um trabalho cada vez melhor. E mais exigente. E mais ponderado. E, obviamente, se calhar ainda vai demorar talvez o mesmo tempo ou mais. Foram dois anos? Três anos de delay?
Pá, não fazemos ideia. Porque então, acho que foram circunstâncias tão únicas,
pois,
que eu não consigo tirar, não consigo realizar qualquer tipo de previsão de quando é que durará o próximo ciclo. Mas saltamos pela média, 2-3 anos, provavelmente.
Muito bem, o tempo vai-se escoando, vamos aproximando das 8 do final deste Português Suave. Vamos fechar com mais um tema, mais uma escolha vossa, naturalmente. Faixa 5.
Uhum.
Faixa 5 que tem por título So the Wind. E assim que então que nos vamos despedir, agradeço a vossa presença.
Muito obrigado, obrigado.
Foi um prazer ter-vos por cá. Espero agora, a próxima vez, ver-vos no palco. Não tive a oportunidade de ver o concerto em junho. E tudo bom.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Foi então a conversa com dois dos elementos dos Show Me Why, Miguel Santos e João Machado, para a despedida deste Português Suave. Ficamos então com a faixa 5, So the Wind. Amanhã mais Português Suave, marcamos encontro. Até lá.